vai ser, aliás, ainda mais insuficiente. E por isso, este discurso, este novo discurso de que os transportes nada têm a ver com a pandemia, a nós parece-nos que está feito à medida dos operadores privados rodoviários. Das duas, uma: ou o distanciamento social é importante ou ele não é. O que ele não pode ser é obrigatório à porta do café e depois despeciendo dentro do autocarro, quando o autocarro vai sobrelotado na carreira para Cacilhas. Sabemos que o problema dos comboios, diz o Sr. Ministro, não se pode resolver de um problema de um momento para o outro. Mas qual é que é a desculpa para os TST? Para uma empresa que sempre fez o que quis, entrou em layoff quando quis e vai continuar a suprimir carreiras quando quer. Porque o problema é que quem sofre com isto são os utentes destes transportes, da mesma maneira que quem sofre com isto são os habitantes dos bairros que estes transportes servem, como o caso da Margem Sul, do bairro da Jamaica e do bairro do Segundo Torrão. Senhor Ministro, o vírus não é democrático, ao contrário daquilo que se podia pensar. E o que nós não podemos mesmo é deixar que o vírus se transforme, que a Covid se transforme numa doença de pobres. E para isso é preciso olhar de frente para estes problemas. O problema da habitação não se resolve de um momento para o outro? Talvez não. Mas porquê é que não controlam o mercado? Porque é a especulação e o aumento dos preços das rendas que está todos os dias a atirar gente para estes bairros. Aqueles que já lá estavam, é preciso esperar pela construção pública, muito bem. E os novos? E os que chegam todos os dias? Porque são despejados das suas casas. E o controle do mercado da habitação que agora está a levar a especulação para a Margem Sul? Isso não se faz. Não existia antes da pandemia e, portanto, Sr. Ministro, o que é preciso é não olhar para o lado, não culpar os jovens, não culpar as festas, mais do que aquilo em que elas têm a responsabilidade e resolver os problemas que já lá estavam e que a pandemia só veio agravar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Marques, do Grupo Parlamentar do PS.
Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Estados de Estado, o Bloco de Esquerda trouxe esta interpelação aqui ao Governo de dois temas relevantes, não só no contexto da Covid, mas também da pré-Covid, e muito bem. Eu queria dedicar a minha atenção em relação especificamente à ferrovia. De facto, ao longo de anos, o país nem sempre foi tomando as melhores opções, ou as opções corretas, no que tem que ver com a ferrovia e no que tem que ver com a mobilidade. Estas dúvidas e incertezas conduziram-nos, de facto, ao sítio onde estamos, onde estávamos até há bem pouco tempo. E honra seja feita ao Sr. Ministro, coisa que não tem andado a fugir, é dos pingos da chuva, tendo assumido as suas responsabilidades e tendo assumido as responsabilidades do país, e elas são transversais aos diferentes partidos que ao longo dos anos têm governado o país. Mas estas mudanças que estão a acontecer, e bem, na ferrovia, não começaram hoje. Já viram do mandato passado, quando o Governo decidiu reforçar e reabilitar o papel da ferrovia na mobilidade. E o Governo entendeu também que, para dar cumprimento às metas da descarbonização do país, o comboio teria aí um papel importante. Estamos hoje a dar passos novos na ferrovia, e bem. E quero recordar, eu bem sei que outros já disseram isto, mas quero recordar o esforço que ainda no início deste ano viu com a abertura da oficina de Guifões em Matosinhos, que permitiu reaprender, readquirir o know-how que Portugal já teve, porque nós já construímos comboios e hoje não temos condições de o fazer, mas eu desejo que num futuro próximo o venhamos conseguir a fazer. Portugal não é um país rico, muitas vezes comportamos-nos como tal, e lembro o papel que teve já neste governo e no anterior também, de andar a reabilitar carruagens encostadas e abandonadas para que hoje as pudéssemos reabilitar e colocar novamente a andar sobre carris. Em relação à linha de Sintra, queria dizer o seguinte. A linha de Sintra, de facto, é demasiadamente importante, não só para o Conselho de Sintra, como da Amadora, como de Lisboa. Transporta 60 milhões de utentes. O povo sabe esperar, é paciente, mas precisamos de também lhes dar respostas. E tem hoje sobre si uma ex-autarca do Conselho de Sintra, a deputada Edith Estrela, que também pretendia alargar o IC19 e que os técnicos lhe diziam que não era possível e depois veio a ser possível. E, portanto, queria fazer este alerta para o que os técnicos nos dizem. E queria pedir-lhe se nos podia elucidar mais sobre as expectativas que possamos ter deste grupo de trabalho criado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, e nós achamos que este debate é importante exatamente para haver esclarecimento, para haver debate, para haver proposta sobre as soluções que devem estar em cima da mesa. O Sr. Ministro reconhece os problemas identificados, eu acho que creio todos nós reconhecemos esses problemas, dessensibilizado com aquilo que se está a passar nos transportes públicos, mas no que toca à solução é que nós estamos aqui a entrar em algum impasse neste debate. E há uma matéria que o Sr. Ministro referiu que para nós é muito importante quando fez o elogio e bem à CP, à AMF e à forma como a CP, enquanto empresa pública, ajuda a resolver os problemas que são identificados, nomeadamente numa situação de crise. Falou exatamente sobre a forma como a fusão da CP e da AMF está a ajudar, por exemplo, a que daqui a algum tempo possam haver mais carruagens, nomeadamente para a linha de Sintra. Sabemos é que é preciso haver alguma coisa de urgência no imediato também para a linha de Sintra. Mas o bom exemplo que se vê na CP, onde não só é uma empresa pública e onde o Estado tem a maioria do capital, todo neste caso, mas onde o Estado manda na empresa, é aquilo que não se está a ver com outras empresas também, do ponto de vista da estratégia da economia e dos setores estratégicos, e falo nomeadamente da TAP, porque é diametralmente diferente daquilo que se está a fazer com a CP. E a CP deveria ser o bom exemplo para aquilo que se quer fazer na TAP, e das últimas notícias não parece que seja isso que esteja em cima da mesa, onde estamos a falar da falta de verbas para poder responder mais rapidamente a determinados problemas, nomeadamente habitação e transportes, mas está em cima da mesa uma possível indenização a um acionista privado que mais não fez do que destruir uma empresa como a TAP. E, portanto, estamos perante, isto para dizer que estamos perante dois pesos e duas medidas, tal como neste debate temos estado perante dois pesos e duas medidas. Por um lado, e queria-lhe voltar a questionar isso, porque para nós é muito importante e para as pessoas é muito importante também. Por um lado, pede-se distanciamento físico às pessoas, pede-se que tenham toda a responsabilidade e todas as medidas de proteção para si e para os outros, mas ao mesmo tempo não se oferecem as condições para as pessoas poderem exatamente cumprir essas normas de segurança. E esses dois pesos e duas medidas é que nos parecem que não podem existir num debate como este. O Sr. Ministro sabe muito bem que no imediato é importante responder ao que as pessoas sentem diariamente a utilizar os vários transportes que foram aqui referidos, quando não têm uma habitação digna para se proteger a si e à sua família, e isto implica muito investimento, implica muita vontade política para responder no imediato e acabar com dois pesos e duas medidas nesta narrativa da resposta à pandemia.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para apresentar o último pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria só lembrar também ao Sr. Ministro que quando o anterior Governo tomou posse, o anterior Governo tinha na gaveta um plano de aquisição e aluguer de material circulante que o seu antecessor, o Ministro Pedro Marques, pôs na gaveta, e portanto os senhores passaram 4 anos sem comprar, sem alugar qualquer material circulante e qualquer composição. É isto, Sr. Ministro. Mas eu não me quero ocupar aqui, Sr. Ministro, das questões do passado. O Governo está desnorteado a lidar com a pandemia na região de Lisboa. A Sra. Ministra afirmou hoje que os transportes públicos não estão associados, dizia a Sra. Ministra, a nenhum dos casos de infecção na região de Lisboa e Vale do Tejo. Mas a verdade é que em 20 de maio, a Direção-Geral de Saúde emanou uma orientação sobre a utilização dos transportes públicos, recomendando, Sr. Ministro, o distanciamento social. O distanciamento social que o Sr. Ministro diz agora que não é possível cumprir. E por isso determinou uma série de orientações para serem utilizadas nos transportes públicos. O Sr. Ministro veio aqui hoje, exatamente o Ministro que tutela os transportes públicos, diz não ser possível assegurar o distanciamento social nos transportes e, portanto, aquilo que o Sr. Ministro hoje disse aqui aos portugueses foi que, afinal, não é possível cumprir uma recomendação da Direção-Geral de Saúde. E mais, afirma também aqui hoje que não há sobrelotação nos transportes, apesar de reconhecer não ser possível cumprir esse distanciamento social. Ó Sr. Ministro, se não há distanciamento social, é óbvio que em termos das orientações da Direção-Geral de Saúde há sobrelotação. E a conversa que o Sr. Ministro veio aqui ter hoje, muito pedagógica, de explicar Senhor Ministro, essa conversa deveria ter sido tida no Conselho de Ministros com a Senhora Ministra da Saúde antes de produzirem as recomendações que produziram aos portugueses. E julgo, portanto, que o Senhor Ministro desconhece em absoluto a realidade diária dos transportes de Lisboa à hora de ponta, porque a nós todos os dias nos chegam testemunhos que na rede metropolitana, eu sei que o Senhor Ministro não tutela a rede metropolitana, mas está aqui neste momento a dar a cara pela questão dos transportes, que é transversal, não é só na ferrovia, na questão de Lisboa. E, portanto, todos os dias nos chegam testemunhos de lutações acima dos 2/3 nos transportes de Lisboa. E, Sr. Ministro, eu queria só perguntar-lhe se, porventura, o Governo tem em mente conversar com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que se mostrou, despertou agora de um sono longo e mostrou-se absolutamente disponível para reagir já à pandemia do Covid-19. E eu pergunto-lhe se o Sr. Ministro quer aproveitar essa disponibilidade do Sr. Presidente da Câmara Municipal e agilizar um plano de forma a que se retome a isenção de estacionamento na cidade de Lisboa, por forma a que as pessoas possam retirar a pressão dos transportes públicos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a estes pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sobre o distanciamento físico nos transportes públicos, basta, nem é preciso saber muito, nem receber testemunhos para se perceber que, efetivamente, é difícil, se não impossível, manter o distanciamento físico dentro num autocarro, num comboio, a não ser que nós quiséssemos reduzir a lotação a 10% ou 5%. Basta pensar um pouco sobre isso. A senhora Ministra da Saúde, eu acho que reconhecidamente pela esmagadora maioria do povo português, tem feito um trabalho excelente em resposta à pandemia. E nós temos colaborado na medida daquilo que é a nossa parte e cota parte de responsabilidade neste esforço, que é um esforço coletivo, para que as coisas corram bem. Nós temos aqui, talvez, se alguém sabe qual é a dificuldade de construir, construir e de fazer obra dentro desta Câmara, é o antigo Presidente da Câmara Municipal de Viseu, que durante muitos anos fez muita obra e sabe bem o que é que significa e o que é que distancia entre o momento em que tem uma ideia e quer tomar uma medida e o momento em que a vai finalmente inaugurar. E é fundamental que nós todos tenhamos consciência disto, se quisermos fazer debates sérios sobre a capacidade, a rapidez com que o Estado consegue, dentro das regras que tem de cumprir, e ninguém a está a pôr aqui em causa, dentro das regras que tem de cumprir, o tempo que demora entre uma decisão e a capacidade de nós vermos ver uma casa a aparecer, um comboio a aparecer, uma linha ferroviária a ser inaugurada. E a melhor maneira de nós conseguirmos fazer o nosso trabalho, cada um no seu posto, é termos consciência daquilo que nós enfrentamos, das dificuldades, dos procedimentos, da realidade concreta, para depois nós mais facilmente podermos julgar o trabalho dos outros. A pandemia, a iniciativa do Bloco de Esquerda, não me surpreende que a iniciativa seja do Bloco de Esquerda, como não me surpreenderia se fosse do PCP ou do Partido Socialista. Aliás, deixem-me vos dizer que o Partido Socialista fez uma pergunta aos deputados de Lisboa, séria, rigorosa, em relação ao trabalho que nós estávamos a fazer e à resposta que estávamos a dar. E por isso nunca ninguém se escondeu, e não foi a pedido do Sr. Ministro, o Sr. Deputado Paulo Marques, sabe? E portanto, isto para dizer que nós compreendemos, aceitamos e sabemos que é genuína a preocupação com o transporte público e das dificuldades que as pessoas enfrentam todos os dias para poderem vir trabalhar e para poderem fazer a sua vida. Não tenho a menor dúvida desse ponto de vista no que diz respeito ao Bloco de Esquerda. Não diria o mesmo, obviamente, sobre outros partidos à minha direita. Agora, a pandemia, como disse, julgo eu, a Sra. Deputada Joana Mortágua e a Sra. Deputada Paula Santos, não atinge todos da mesma maneira. Ela é desigual nos seus efeitos e, por isso, isso ainda aumenta mais a nossa responsabilidade coletiva, enquanto comunidade, de não deixar falhar, de não falharmos enquanto comunidade a essa parte da nossa população que enfrenta mais dificuldades. E nós,